Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2013. Está presente hoje conosco o Sr. Nelson Pazicas, presidente e diretor de Relações com Investidores da Eternit, e o Sr. Rodrigo Luz, gerente de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit. http://www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Nelson Pazicas, diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Eternit, e ao Sr. Rodrigo Luz, Gerente de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, Sr. Pazicas, pode prosseguir.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação nessa nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre do ano. Participa também conosco nessa conferência o Sr. Sérgio Alexandre Meleiro, que é Presidente do Conselho de Administração da Eternit. Como é de conhecimento no mercado, eu assumi a presidência da diretoria da Eternit em função do falecimento do Sr. Hélio Antônio Martins, ocorrido recentemente. Nessa oportunidade, eu gostaria de reforçar a continuidade do plano de expansão estruturado da Eternit, expansão e diversificação, baseado em três grandes pilares: o crescimento orgânico, o crescimento inorgânico e o crescimento orgânico estruturado. É muito importante ressaltar a todos os senhores que a diretoria da Eternit caminhou junto com Hélio Martins ao longo desses últimos 10 anos, e que ela sempre esteve perfeitamente alinhada com os nossos objetivos estratégicos e foram devidamente aprovados pelo Conselho de Administração. Cabe a essa diretoria, nesse momento, dar continuidade a esses planos, mantendo a sua linha de alinhamento que tivemos até o presente momento e empenhados na continuidade deste plano. Gostaria de, por favor, passar a palavra ao Sr. Rodrigo Lopes da Luz para comentar sobre os resultados do terceiro trimestre. Muito obrigado.
Obrigado, Fazicas. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta teleconferência dos resultados do terceiro trimestre. Antes de abordar os destaques do período, eu gostaria de ressaltar o que é o Grupo Eternit. O Grupo Eternit é a maior e mais diversificada indústria de cobertores do país. O grupo é composto atualmente por 4 empresas em operação. Nós temos mais 2 empresas em fase pré-operacional, que é a Companhia Sul-Americana e a Eternit da Amazônia. Em breve, essas 2 companhias terão resultados que serão consolidados ao resultado já existente. A Eternit Precon atua na fabricação e produtos de fibrocimento. As 2 empresas detêm a liderança do mercado com um share de 32%. Em louças sanitárias, nós já somos o 5º do país, nós temos 1 milhão de toneladas de capacidade e no terceiro trimestre nós operamos com cerca de 90% desta capacidade. A nossa mineradora, a Sama, é a 3ª maior do mundo, com um share de 15%. nossa capacidade de 300 mil toneladas e estamos operando em capacidade máxima desde o segundo trimestre de 2007. A Tébula, que é a aquisição que foi realizada no ano de 2010, é a líder no segmento em telhas de concreto, coberturas para alto padrão, tem um share de 30%. Quando nós adquirimos essa companhia, ela tinha uma capacidade por volta de 7 milhões de metros quadrados de telhas. Após essa aquisição, foi realizado um investimento elevando essa capacidade para 10 milhões de metros quadrados. E em função deste acréscimo da capacidade, nós operamos o terceiro trimestre com aproximadamente 60% de capacidade. Falando um pouco dos destaques do período, quando nós comparamos a performance da Eternit frente ao desempenho do setor, o desempenho da companhia foi bem acima do setor. Já considerando os resultados já deflacionados pelo IGPM, o resultado foi de 10,7. Quando a gente compara no mesmo período com o índice da Abramar, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção, apresentou um crescimento de 4,3. Esse crescimento da Abramat, ele está acima do previsto para o ano, que é de 4%, isso muito em função dos estímulos criados, principalmente por bancos públicos e privados, no que se refere à facilidade no financiamento de materiais de construção, com taxas de juros menores e prazos alongados. E isso acaba proporcionando esse bom desempenho no segmento de materiais de construção. Quando nós analisamos o PIB, segundo o Banco Central, a estimativa do crescimento do Produto Interno Bruto para 2013 é de 2,5%, e na expectativa para os dois próximos trimestres do ano de 2014, também é de 2,5%. Quando a gente compara com o relatório que foi divulgado anteriormente a este, houve uma retração, uma pequena retração, que lá a previsão era de 2,7. Fazendo a mesma analogia com o PIB da construção civil, a expectativa é de 1,9 para 2013 e os dois próximos trimestres de 2014 com a expectativa de 2%. Então, este cenário mais a performance da Eternit, que foi superior ao índice da Abramat, foi ocasionado principalmente em função da variação do volume vendido, de 7,2 positivo no fibrocimento e uma retração de 1,9 na mineração do crisotila e de 9,9 nas telhas de concreto. Obviamente, com uma política comercial e principalmente o bom desempenho em volumes no fibrocimento, ocasionou uma alta de 9,4% na receita líquida consolidada, atingindo 251,3 milhões. O EBITDA, ele cresceu 8,9%, atingiu 49,3 milhões. A margem foi mantida em 20%. Isso muito em função dos atuais níveis de despesas, sem considerar o resultado negativo de equivalência patrimonial que se manteve na comparação dos trimestres, mas a performance da receita líquida foram os fatores que contribuíram para o EBITDA. Como consequência, o lucro líquido atingiu 28 milhões, com um aumento de 4,7 e uma margem de 11. Também como destaque no período, nós vamos abordar o ingresso da ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho, e também uma outra ação civil pública por parte da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto contra a companhia. Essas ações civis públicas já foi objeto de uma teleconferência específica sobre este assunto realizada no dia 30 do 8. Creio que todos os assuntos relacionados a esse tema já foram debatidos na ocasião e nós não temos muitas novidades com relação a este assunto. As novidades que nós temos com relação a este assunto abordarei na sequência. E como reconhecimento, no período nós tivemos a Eternit eleita entre as melhores companhias para os acionistas 2013, na categoria ativos de até 2 bilhões pela revista Capital Aberto. Falando um pouco do desempenho operacional, para quem nos acompanha pela internet, no slide número 6, as vendas do mineral Crisotila apresentou uma redução de 4,1% na comparação dos 9 meses acumulados e uma redução de 1,9% no trimestre. Esse volume ele é praticamente nossa capacidade trimestral é de 75 mil toneladas. Então, em função à complexidade logística, principalmente das condições das nossas rodovias e dos portos, a cada trimestre a gente tem algumas toneladas que não são embarcadas. Mas vejam que no fechamento do ano, o nosso volume vendido ele é sempre próximo da capacidade, que é de 300 mil toneladas. Então veja que o volume vendido entre os trimestres sempre está perto das 75 mil toneladas, que é a capacidade trimestral. Na página 7, nós temos as vendas de fibrocimento. Tivemos um crescimento tanto no acumulado quanto no trimestre na ordem de 7%. Esse crescimento ele é em função de dois aspectos. Um aspecto que sazonalmente o nosso volume de vendas no segundo semestre é melhor do que o primeiro, em função de distribuição de renda e criação de empregos temporários. E teve um outro aspecto também que foram devido às fortes chuvas, principalmente nas regiões sul e sudeste, que contribuíram para este desempenho. As telhas de concreto apresentaram uma redução de 5,7% na comparação entre o período acumulado e uma redução de 9,9%. Essa performance foi em função de menores demandas por coberturas de alto padrão. Falando um pouco agora da receita líquida consolidada na página 10, nós tivemos um aumento de 8,2% no acumulado do ano e um aumento de 9,4% na comparação entre os trimestres. Esse crescimento ele é em função, além dos volumes que foi mencionado anteriormente, principalmente fibrocimento, nós tivemos aqui uma política comercial adequada, com elevação de preços na comparação entre os trimestres, além da variação cambial que impulsionou as exportações do mineral Crisotila no trimestre. Então, a soma desses fatores, obviamente, compensaram o desempenho inferior em volumes nas telhas de concreto, resultou nesse crescimento de 9,4%. Na receita líquida. Na página 11, composição da nossa receita, nós sempre comparamos 2007, porque 2007 foi o início do programa estruturado de expansão, onde tinha por objetivo a diversificação de portfólio da companhia. Então, nesta época, nós tínhamos 5,7% do faturamento ligado a novos negócios. E fazendo essa comparação com o terceiro trimestre de 2013, nós já temos 17,8% e a abertura desse número se dá por telhas de concreto, louças sanitárias e outros segmentos onde nós estamos, porém em uma escala menor. Esses novos segmentos, ele vai em linha com o plano que o senhor Nelson Pazicas acabou de comentar conosco, que é a manutenção e a continuidade desse programa. Nós temos fibrocimento com 50% e o mineral Crisotila com 1/3 do faturamento. A longo prazo, a nossa expectativa é atingir 50% do faturamento de produtos voltados a novos negócios. Na página 12, nós temos aqui a composição do custo de produção. E aqui nós temos um cenário bem parecido entre fibrocimento e telhas de concreto. Os principais destaques desses dois segmentos são matérias-primas e mão de obra. E no segmento de mineral crisotila, nós temos mão de obra como principal fator e materiais que são usados na atividade extrativa. Então, esta composição ela não é muito diferente das informações que foram divulgadas nos trimestres anteriores. Na página 13, nós temos o EBITDA, que é a nossa geração de caixa. Nós temos uma elevação de 3,7 no período acumulado e uma elevação de 8,9 no trimestre. Em função dos reflexos comentados no faturamento, acréscimo do volume, política comercial e variação no câmbio, nós também tivemos a manutenção dos níveis de despesas, sem considerar as despesas de implantação da fábrica de louças sanitárias no estado do Ceará, que no trimestre foi de 2 milhões, e no acumulado de 3,8. Então, o EBITDA ele poderia ter sido maior, mas como o objetivo da companhia é expandir as suas atividades em outros negócios, se faz necessários a realização dessas despesas para colocar o site do Ceará em pleno funcionamento. Como consequência do EBITDA, nós temos o lucro líquido, que no trimestre apresentou um resultado positivo com uma elevação na ordem de 4,7, atingindo 28 milhões no trimestre e 77 milhões no período acumulado. Apesar da evolução ser um pouco menor do que a evolução do EBITDA, nós estamos falando de uma comparação de um crescimento de 8,9 no EBITDA frente a um crescimento de 4,7. Essa diferença ela se dá principalmente em função dos impostos, IRPJ e contribuição social, que são impostos sobre o lucro líquido. Então, esses são os principais destaques aqui com relação ao lucro líquido. Falando um pouco de margens, na página 15, nós temos um resultado de 41% na margem bruta. Quando nós comparamos com o terceiro trimestre de 2012, há uma redução de 2 pontos percentuais. Essa redução ela foi ocasionada principalmente por uma elevação nos custos de produção, tanto fibrocimento quanto telhas de concreto, e no custo da atividade extrativa. Mas veja que quando a gente analisa a margem EBITDA, ela permanece flat em 20%. Então, isso significa dizer que a manutenção dos níveis das despesas neutralizou esses 2 pontos percentuais. Como consequência, uma redução de 1 ponto percentual na margem líquida, de 12 para 11, em função dos aspectos comentados dos impostos sobre o lucro. Mas veja que nós entendemos que seria uma tendência de margem interessante para o nosso negócio na ordem de 40, 20 e 10. Então, com o resultado apresentado no terceiro trimestre, nós estamos dentro dessa linha de tendência. Falando um pouco agora sobre investimentos, na página 17, nós temos uma previsão de CAPEX de 94 milhões para 2013 e no acumulado já foram investidos 70 milhões. Os 46 milhões previstos são destinados para o CAPEX de manutenção e atualização do parque industrial. Os 32 milhões são destinados a novos negócios, aqui estamos falando basicamente do site de Manaus, e 16 milhões, os 16 milhões nós estamos falando do site de louças sanitárias no Ceará. Quando a gente compara com o realizado nos primeiros 9 meses de 2013, nós já aportamos 25 milhões a mais do que o previsto, porque aqui nós estamos falando de CAPEX e OPEX. Então, o previsto inicialmente contemplava apenas o CAPEX. Em teleconferências anteriores, nós já discutimos um pouco sobre a formação da Joy Venture, Companhia Sul-Americana de Cerâmica, que é o site de louças sanitárias no Ceará. É uma sociedade entre Eternit e o Grupo Corona, Eternit com 60% de participação e Corona com 40%. Eternit entra com um know-how mercadológico, conhecimento Brasil, e Corona com conhecimento e know-how industrial e com baixo custo de produção. O site ele está em linha com o cronograma de obras. A nossa expectativa é ligar os fornos para iniciar a produção teste ainda este ano. E no começo do ano que vem, começar as operações desse novo site. Nas páginas seguintes, a partir da página 19, nós apresentamos aqui para os senhores algumas fotos para que vocês possam ter uma ideia do estágio da construção desse site. Então, temos aqui na página 20 uma foto da montagem do forno contínuo, na página 21, a preparação da massa, na página seguinte, a montagem das bancadas, e na página 23, a finalização da secagem do produto. Então, vejo que as obras estão bem adiantadas e seguiremos o cronograma proposto. Na página 24, foi aprovado pelo Conselho a instalação da 13ª unidade do Grupo Eternit na cidade de Manaus, estado do Amazonas, que é uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção. A previsão de conclusão desta instalação neste site é final do ano que vem. E estamos em linha também com o cronograma. Falando um pouquinho agora de mercado de capitais, na página 26, a Eternit, por ser uma boa pagadora de dividendos, ela mantém na sua estrutura acionária uma alta concentração de investidores individuais. Então, isso também se repetiu nesse trimestre. Nós temos 60% de investidores pessoas físicas, nós temos 25,3% de clubes, fundos e fundações e 12,8% de investidores estrangeiros. Ao lado, nós destacamos os principais acionistas, Geração L Par com 15%, Luiz Barsi Filho com 13,56% e Vitor Adler com 8,5%. O Conselho de Administração, assim como o Conselho Fiscal, estão destacados os seus membros. O nosso free float é de 85%. Na página 27, sobre política de remuneração, vejam que de 2009 para 2013, temos uma redução do payout de 76% para 70%. No passado, esse payout foi de 90% ou até superior em alguns anos. Essa redução ela se deu em função da nova estratégia que foi criada e aprovada pelo Conselho, que se deu início ali em 2007 e foi comentada agora no início dessa teleconferência, que é a expansão e diversificação do Grupo Eternit. Então, com isso, você fixa um dividendo de 20 centavos por trimestre e, à medida que você aumenta a base do lucro líquido, você retém para futuros reinvestimentos, que poderá virar mais dividendos no futuro. Então, com isso, apresenta essa redução do payout, mas veja que a massa distribuída de dividendos ela se mantém. Em 2011, 72 milhões, 2012, 72 milhões, em 2013, nos três períodos já apurados e divulgados, 54 milhões. Na página 28, nós temos aqui o desempenho da ação. Quando nós comparamos esse período de dezembro de 2006 a outubro de 2013, nós tivemos uma valorização da Eternit de 56,8% contra uma valorização do Ibovespa de 22%. Se a gente considerar o pagamento de dividendos de JCP, esse desempenho da Eternit salta para 203%. Isso sem considerar o reinvestimento do próprio dividendo. Nós consideramos 2006 até hoje porque este período foram os períodos onde tivemos os principais aspectos, tanto positivo quanto negativo, com relação à companhia e cenários econômicos. Então, este é o melhor cenário que nós consideramos para fins desta análise. Na página 29, apenas compartilhando com todos os senhores, por que que os nossos investidores investem na Eternit? Então, no nosso dia a dia da área de RI, nós realizamos algumas enquetes com o público que nós nos relacionamos, e as respostas são essas que estão apresentadas no slide da página 29. Eles investem pela força da marca, por eles entenderem que a Eternit é um case de governança, por ter uma visão de futuro, que é esse plano de expansão e diversificação do piso ao teto pelos próximos 70 anos, cresce pagando dividendos e é um case de sucesso. Então, esses são os principais fatores que os nossos acionistas julgam por investir na Eternit. Falando um pouco agora sobre o crisotila ou amianto do Brasil, na página 31, essa é uma atividade que é regulamentada por lei federal, 9.055, pelo decreto 2.350 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Com relação ao amianto, no trimestre nós não tivemos nenhuma evolução, nenhuma novidade em termos de movimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Como o tema já foi amplamente discutido e até mesmo levado à exaustão nas teleconferências anteriores, eu vou me ater no aspecto amianto apenas nos itens que sofreram alguma alteração e ou novidades no trimestre. Então, o tema continua parado lá no Supremo Tribunal Federal. Como é de conhecimento de todos, o Supremo está revisando algumas decisões que foram tomadas no passado, em especial Raposa Serra do Sol. Então, nós entendemos que, por hora, o tema não deverá entrar na pauta do julgamento. Mas é recomendável a todos vocês que nos acompanham a fazer o acompanhamento ou por intermédio do site de relações com investidores, e lá nós direcionamos todos os links para as 5 ADIs que estão sendo questionados e aguardando julgamento por parte do STF. E assim vocês têm a possibilidade de acompanhar de perto essa questão. Falando na página 34, sobre as ações civis públicas, nós tivemos em 9 de agosto de 2013 o ingresso de uma nova ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, onde se discute as condições no ambiente de trabalho na fábrica de Osasco, cujas atividades foram encerradas em 1993. Nesta última ação, que foi objeto da teleconferência do dia 30 de agosto, existem distintos pedidos, entre os quais o de condenação da empresa ao pagamento de uma multa de R$1 bilhão a título de danos morais coletivos a ser depositado no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nesta ação, a juíza do trabalho acolheu em parte um dos 6 pedidos de tutela antecipada para impor custeio do plano de saúde a alguns ex-empregados, ou seja, são os uma lista que foi apresentada nesta ação, a qual a juíza do trabalho acolheu esse pedido. Paralelamente a esta ação, em 4 de outubro de 2013, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto também ingressou com uma outra ação civil pública contra a companhia, que foi distribuída por dependência, por se tratar dos mesmos fatos relativos à fábrica de Osasco. Como essa distribuição ocorreu por dependência, o julgamento ocorrerá em conjunto. E desta ação, nova ação civil pública movida pela Abrea, nenhum dos 8 pedidos de tutela antecipados formulados por ela foi acolhida pela juíza. Ambas as defesas serão apresentadas oportunamente. E quando nós tivermos mais andamento nesse processo, nós faremos os comunicados ao mercado sobre essas duas ações civis públicas. É importante esclarecer ainda a todos vocês que em 2004 já havia sido ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que também versava sobre os mesmos fatos da ação citada acima, que foi objeto da teleconferência. E nesta ação, os pedidos foram negados, o pedido de indenização por adoecimento de ex-funcionários da fábrica de Osasco foram negados. Os desembargadores da 32ª Câmara de Direito Privado do Trabalho e Justiça de São Paulo consideraram, nesta ação que foi juizada em 2004, que a empresa cumpre rigorosamente a legislação referente à segurança e saúde dos funcionários, conforme determina a Lei Federal 9.055 e o Decreto 2.350, assim como as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Dessa forma, negaram o pedido de indenização por adoecimento dos ex-funcionários da fábrica de Osasco, afastando assim o entendimento por parte do Ministério Público de que a Eternit teria agido com culpa. E essa decisão ela se tornou definitiva no Superior Tribunal de Justiça, agora em setembro de 2013. Então, a companhia espera e reforça sua crença na justiça brasileira, espera que sejam consideradas as evidências técnicas e científicas no julgamento dessas duas novas ações civis públicas, assim como ela considerou nesta ação civil pública que foi ajuizada em 2004, dando o ganho de causa à Eternit. Na página 35, nós temos os reconhecimentos conquistados no trimestre. Com relação à área de RH, a Eternit e a Sama foram consideradas entre as melhores empresas para se trabalhar. Na página 36, nós tivemos o prêmio uma das melhores companhias para os acionistas 2013 pela Capital Aberto, assim como um prêmio relacionado a produto pela Anamaco. Nós estamos agora à disposição de todos os senhores para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Perguntas vindas de jornalistas serão respondidas por nossa assessoria de imprensa após a conferência. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, caso haja perguntas, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, senhoras e senhores, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Emerton Meneghini, J. Malucelli Investimentos.
Primeiramente, boa tarde. Parabéns pelo resultado. A Eternit mostrou mais uma vez que vem superando aí o mercado e batendo seus guidance. A minha dúvida, na verdade, eu queria saber o que a diretoria, o que vocês veem para o próximo ano 2014, Ainda mais esse ano, eu sei que o ano que vem a gente tem Copa do Mundo, mas o ano que vem a gente também está tendo um cenário de contração aí por meio do Banco Central do crédito. E a gente sabe que a construção civil aí também fica muito dependente desse crédito aí mais barato. Como é que vocês veem aí 2014 para a construção civil e para a Eternit, né, especialmente?
Everton, obrigado pela sua pergunta. Para 2014, nós temos como política não fornecer guidance. Nós, em função das expectativas divulgadas, tanto pelo governo, como os cenários que nós acompanhamos, o cenário de crédito, como você citou, é um item bastante importante. Quando a gente analisa o perfil dos brasileiros, o brasileiro nunca esteve tão endividado como ele está. Então, nós, em função também de ser um ano de eleições e de um ano onde haverá o término de diversas obras em função da Copa do Mundo, é um momento de bastante preocupação. Mas como o nosso segmento, ele tem demanda reprimida, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, algo em torno de 57 milhões de lares permanentes. Deste número, 77% precisam ou necessitam de algum tipo de reforma ou expansão. Então, veja que se nós tivermos a continuidade dos programas, principalmente como o PAC 1 e 2, Minha Casa Minha Vida, e o programa de infraestrutura que foi anunciado pelo governo, há uma grande possibilidade da alocação da mão de obra destes trabalhadores que estão em função das obras da Copa para estas obras. Agora, os próprios bancos, tanto público quanto privados, eles já enxergaram esta dificuldade, fato que eles criaram diversos programas de estímulo à aquisição de materiais de construção. Então, veja, como há essa necessidade, ela pode não vir o ano que vem, mas no próximo ano ela virá, em função desse aspecto que eu comentei de demanda reprimida. Então, nós esperamos 2014, como eu te disse, a gente não tem por política não antecipar guidance, mas nós esperamos um ano bastante difícil também.
Ok, obrigado, Tony.
Novamente, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas, informando que as perguntas não respondidas durante essa conferência serão respondidas pela área de RI posteriormente. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Nelson Pazicas e ao Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais.
Mais uma vez, obrigado pela participação de todos os senhores. Nós, da área de relações com investidores, estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que, porventura, não tenham sido colocadas nessa teleconferência. Então, fiquem à vontade para nos contatar. E, para encerrar essa teleconferência, eu gostaria apenas de reforçar que nós, da Eternit, nós estamos bastante confiantes, apesar dos próximos anos não demonstrarem sinais fortes da recuperação da economia brasileira, mas nós estamos confiantes de que pelo menos se mantenha esse nível atual. E, sobretudo, no setor onde nós estamos inseridos. Nós temos uma estrutura de capital adequado, um baixo endividamento ainda, e os nossos investimentos estão consistentes com um plano estruturado de expansão e diversificação. Assim, a companhia está bem posicionada para maximizar as oportunidades do setor de atuação. Então, mais uma vez, obrigado a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.